Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença. Te agradecemos pelo privilégio de podermos compartilhar um tempo da tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nos dê sabedoria e que possamos aproveitar esse tempo, ó Deus, da melhor maneira possível. Que o teu Espírito Santo nos oriente, nos capacite e nos ajude. Acima de tudo, colocamos diante de ti a vida do pastor Edson, que o Senhor possa usá-lo neste momento e que ele possa ser bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.
Boa
Amém.
noite.
Boa
Boa
noite,
noite.
Edson.
Tudo bom? Bem-vindo aí, Cris. Beleza. Bem, que bom que vocês estão aí. A minha intenção nessa aula é, a partir desse tema, né, aproveitando as oportunidades, tentar olhar ao longo desses 8 encontros que vamos ter, reflexões bíblicas, textos e histórias. Eu, graças a Deus, coleciono muitas delas e gosto de compartilhar. Servem de incentivo, de estímulo, né, ao longo do tempo, algumas muito interessantes. E olhar princípios na palavra e sermos estimulados, então, por ela, por experiências pessoais, por experiências bíblicas, por testemunhos. À luz das escrituras, a gente encontrar alternativas, oportunidades e sermos motivados, animados a proclamar o Evangelho, né? E dessa forma, assim, a minha dar algumas ferramentas para vocês, sugerir algumas leituras, enfim. É uma troca de experiências, uma troca de conhecimento e uma maneira de estimularmos aqui aquilo que é uma missão principal para cada um de nós, uma missão extremamente importante, a proclamação do Evangelho, né? Então eu vou colocar uma tela de apresentação aqui. Estou liberando algumas que estão abertas para vocês acompanharem. Normalmente, quando isso acontece, eu perco aqui, vou perder o contato visual, né? Eu vou tentar colocar uma janela e vamos ver aqui como é que funciona, tá bom? Deixa eu colocar aqui então a apresentação. Ok. Deixa eu verificar. Ainda não receberam a tela aí, né? Ok, vamos lá, deixa eu ver. Apareceu a tela para vocês aí ou não? Apareceu a tela?
Não.
Não. Não.
Então vou ter que jogar a tela inteira mesmo e vamos ver se ela entra.
Qualquer coisa. Aqui. Vou deixar desligado tudo aqui.
Ok, entrou? Vocês têm a tela agora?
Não.
Não.
Opa, que coisa estranha. Desculpa. Deixa eu verificar o que acontece aqui. Só um minutinho. Ela tá selecionada, tá tudo direitinho aqui, mas não sei por quê.
Boa noite,
Deixa eu ver.
pastor Edson.
Olá, tudo bem?
Tudo.
Edson, qualquer coisa que você não conseguir compartilhar o PowerPoint, coloque compartilhar a tela cheia, que aí você compartilha a sua tela inteira.
Pois
Aí você.
é, eu tentei fazer isso, Fábio, a tela cheia, mas mesmo assim ele não foi para a apresentação. Não sei o que que deu aqui. Vocês têm agora ou não?
Não. Mas ele está
Não.
aberto na sua tela?
Sim, ele está aqui disponível.
Ele tá deixando você apresentar, ir na opção apresentar a tela, apresentar agora.
Sim, ele está dando apresentar a tela inteira, né? Está aqui, ó. Está aqui.
Então, ele te dá uma tela inteira. Aí você tem que clicar na imagem que aparece para ela ser selecionada e então colocar lá como compartilhar, senão ela não vai.
Tá, peraí, deixa eu. Eu estou colocando ela como tela inteira. Aí ela apresenta, mas ela não expõe. Eu fiz isso outro dia sem nenhum problema. Deixa eu ver.
Se você quiser me enviar, eu tento compartilhar por aqui e vou acompanhando você, não tem problema não.
Tá bom, então peraí.
Envia no meu WhatsApp que eu vou acompanhando você aqui.
Tá, deixa eu. Vou fazer, sim, eu vou te mandar então. Só um minutinho, gente. Desculpa aí. Que eu não sei porque ela não. A apresentação não. Não está indo.
O bom é que todos nós, de vez em quando, a gente apanha. O computador tem hora, hora que não tem jeito. Né?
Eu apresentei outro dia sem nenhum problema e agora ela não tá indo.
É, ontem também, na sexta-feira, na Cornelino, eu tive que compartilhar de um jeito diferente, mas eu estava usando o Jitsi, não era o Google Meet. Mas não me deu a alternativa, geralmente eu uso. Eu tive que ir por outro canal.
É que na hora que eu entro para a seleção de compartilhar, ela não vai. Fábio, eu vou tentar te mandar pelo WhatsApp aqui, então.
Pode mandar que eu compartilho aqui.
Tá, joia. E aí você faz esse favor aqui, né? Só um minutinho. Já te mando já. Fábio, eu te encaminhei.
Ele chegou aqui ainda.
Ok, gente, eu encaminhei para o Fábio. Vamos ver se ele consegue fazer a apresentação por lá. Desculpem a nossa falha aqui, mas.
Você está. Ele chegou aqui, Alex.
Chegou?
Chegou.
Tá bom. Então, você apresenta para mim, Fábio, e eu acompanho por aqui.
Sim, só abrir ele aqui.
Uhum. Bem, então, enquanto o Fábio abre lá para mim, eu vou pedir para vocês abrirem aí em Colossenses capítulo 4, verso 5, e a gente trabalha. Se você pode acompanhar comigo até que o Fábio tenha lá. Fábio, quando você estiver na tela aí, você me avisa, tá?
Sim.
Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. As semanas atrás eu trabalhei com esse tema num grupo de interesse nas conexões e a minha introdução hoje vai nessa mesma linha, trabalhando esse conceito aqui. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele destaca essa questão, né, de, primeiramente, a ideia de um testemunho que pode ser dado, sejam sábios no procedimento, ou seja, ter uma ponderação, um estilo de vida, uma vida que demonstre sabedoria e bom testemunho, e ele está pensando aqui para com os de fora, e aí ele diz, então, aproveitem ao máximo as oportunidades. E a ilustração que eu quero usar para esse contexto aqui, que eu usei naquele encontro também, conta-se a história, não sei se ela é verídica ou não, de um empresário, dono de uma fábrica de sapatos, de calçados. Ele pega dois dos seus gerentes e ele encaminha esses camaradas para alguns países do continente africano. E essas pessoas, esses dois gerentes principais, têm a missão de verificar a oportunidade ou não de apresentar ali o produto que eles têm, né? Que são calçados, sapatos, sandálias, chinelas e coisa assim. E ao retornar, o empresário, o dono da empresa, chama os dois gerentes e tem o feedback de ambos. O primeiro deles falou: olha, todo esse investimento já de me mandar para lá e aqui o cenário que eu assisti naquele contexto é extremamente problemático. Ninguém usa calçado lá. Eu andei em muitas cidades, em mais de um país, passei por muitas aldeias, muitas comunidades e, cara, uma fábrica de sapatos ali não vai dar em nada. Não é um bom investimento. Depois, esse saiu, ele chamou o outro gerente, e o outro gerente estava extremamente empolgado, super animado, e o gerente falou: olha, achamos a mina de ouro. Eu andei nos países e percebi uma coisa. Lá, quase ninguém da população usa calçados. Nós temos uma grande chance e oportunidade de fazer negócios e expandir nosso trabalho lá, sua empresa. Então, veja, duas pessoas estão no mesmo contexto, inseridas nas mesmas realidades, mas a percepção da situação, elas foram diferentes, extremamente diferentes. Um deles olha para o cenário e fala: não, é uma furada, e o outro olha com bastante entusiasmo e diz: olha, aqui nós podemos realmente implementar nosso trabalho. Então, nesse cenário que nós estamos, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, o relacionamento profissional, na escola, entre vizinhos, entre amigos, as pessoas do condomínio, do clube, enfim. Você talvez possa olhar para todos esses cenários e dizer assim: poxa, eu não vejo oportunidades, acho que é uma coisa muito difícil, um público complicado, difícil para eu fazer alguma coisa. Mas eu queria motivá-lo e despertá-lo para olharmos alguns textos aqui e pensar, refletirmos novamente e colocar isso em sua mente, em seu coração, o desafio de compartilhar esse evangelho e aproveitar as oportunidades. Em Colossenses, se você pode acompanhar a nossa apresentação, acho que ainda não está aí, né? Colossenses 4, 2 e 6. 2 a 6, né? Se você puder, acompanha comigo aí. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Colossos. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um a razão da sua fé. Olha que interessante, né? Eu queria destacar aqui algumas coisas. Vejam, primeiro aspecto aí que Paulo enfatiza é: dediquem-se à oração. Né? Então, inclusive hoje, se você assistiu a mensagem da manhã falando sobre Epáfras, né, eu destaquei essa questão de Epáfras combatendo em oração, sendo perseverante. A sua oração tem conteúdo, né? Ela tem um formato de interesse pelas pessoas que não foram alcançadas ainda. E aqui, de novo, em Colossenses aparece o mesmo conceito. Dediquem-se à oração. No mesmo texto, ele vai falar, orem também por nós. Depois, mais abaixo, no verso 4 ali, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Então, aqui, um primeiro desafio para a gente é considere, né, faça uma lista de nomes, de pessoas, que você possa, que você deve orar por elas, que você tem desejo, sabe, dos desafios, das necessidades, seja alguém da família, seja alguém da universidade, um vizinho, um amigo, enfim. Pensa nisso, coloque essa pessoa, esse nome em oração, ou esses nomes em oração, e com certeza Deus vai abrir oportunidades para você. Então, além da oração que é enfatizada nesses textos, Paulo também fala, estejam alertas. A ideia aqui de alerta é aquela situação em que você está antenado. Quando as oportunidades surgem, você está pronto a responder por elas. Né? Você está pronto a atendê-las. E você realmente reage positivamente em relação àquela situação. Já houve muitas situações em minha vida que a oportunidade se passou. E eu me lembro de algumas delas. Havia uma jovem na universidade. E eu fazia parte de um grupo de estudo e era representante de algumas turmas, estava numa pesquisa na universidade envolvendo professores, coordenadores e tal, e tinha alguns alunos e eu estava nessa turma. E essa moça, a gente tinha a oportunidade de conversar algumas vezes, tínhamos um ambiente às vezes favorável para isso, mas por uma questão ou outra, passou batido. Eu não compartilhei o evangelho com ela. E numa segunda-feira eu recebi um telefonema de um amigo e ele falou, Edson, sabe a Rosimeire da outra sala e tal? Sim, deu o sobrenome dela. Eu falei que sim. Ela, inclusive, hoje namora um camarada que eu conheço e tal. Ele falou, pois é, ela sofreu um acidente no domingo à noite e não resistiu e faleceu. Na sexta-feira anterior, saindo das salas de aula, indo para o estacionamento pegar o carro, estava eu, ela, mais umas duas outras pessoas, e passou batido a oportunidade, né? Eu não compartilhei o evangelho nem naquela situação, nem em outra, e agora é aquela jovem, 20 e poucos anos, 22 anos, 21 anos de idade, tinha falecido, né? Então, estejam alertas, né? Estejam atentos. Às vezes as oportunidades surgem e nós acatamos ou elas passam batido. Eu daqui a pouco vou falar de oportunidades aproveitadas, né? Então, orem por nós. Aí ele continua, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o evangelho de Cristo. Olha só que interessante. Abra uma porta. Existe uma organização missionária que chama Portas Abertas. Eles pegam a ideia a partir desse conceito que Paulo está falando. Orando, estando alerta, nós vamos observar oportunidades, portas que estão abertas para que a gente entre e proclame o evangelho para essas pessoas. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de contar uma história bem interessante. Mas antes de contar a história, deixa eu continuar aqui e eu já entro nela daqui a pouquinho. Então ele fala, para que se abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Ou seja, ele está alerta, tem gente orando, ele está orando por isso, ele está tentando identificar oportunidades para proclamar lá. É isso que ele quer fazer. E veja, Paulo fala, pelo qual eu estou preso. As condições em que Paulo estava, ainda que ele está pedindo uma porta aberta, ele está em uma condição de portas fechadas, ele está preso. Ainda que sua prisão, nessa ocasião, era uma prisão domiciliar, mas ele, como nós, tinha limitações para trânsito, ele tinha limitações para sair, para ter a liberdade que ele já tinha tido anteriormente. Agora ele está preso, mas ele não perde a oportunidade de falar para aqueles guardas, para aqueles que estão o acompanhando, que estão conduzindo ele para os fóruns, para as suas defesas. Paulo está falando abertamente. E depois, que é o nosso tema aqui ao longo dessas 8 semanas, no verso 6, sejam sábios no procedimento e aproveitem ao máximo as oportunidades. E a palavra oportunidade aqui, ela também traz um conceito de que aparece em 2 Timóteo capítulo 4, 2, que é pregue a palavra, esteja preparado. Então, se você puder, abre lá, 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui o conceito de tempo e fora de tempo é aquela palavrinha kairos. A palavra, o conceito de tempo no grego, a gente tem duas palavras, né, pelo menos. A palavra cronos, que é cronos, está associada ao tempo, o relógio aqui, né, essa questão de hora marcada e coisa assim. Mas o conceito de kairos, ele é muito mais amplo e abrangente. Ele traz o conceito de tempo oportuno, tempo exato, a hora a planejada, né, aquele conceito de que você está dentro de uma situação que você percebe que, por mais que você seja organizado, por mais que você tenha pensado e planejado, aquela condição, ela não aconteceria se não tivesse a mão de Deus. Quando Paulo fala que Cristo veio ao mundo, ele usa esse termo, que ele veio no tempo kairos, no tempo oportuno, ou seja, é o tempo que Deus tinha planejado. Então, há tempo e fora do tempo. Quando Paulo fala isso, necessariamente há tempo e fora de tempo, ou seja, a que pareça oportuno, ou nem pareça tão oportuno assim, mas não com relação ao outro, mas com relação a gente mesmo. Às vezes, algumas situações parecem não ser oportunas, por causa da nossa agenda, dos nossos compromissos, das nossas prioridades. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero contar essa história que nós vivenciamos. Eu, Geisla e as crianças estávamos numa viagem de férias e retornamos ainda, né? Normalmente a gente faz isso, retorna 4, 5 dias antes, para quando chegar em casa você tem tempo de botar as coisas em ordem, de preparar para a retomada da vida normalmente, né? Nós estávamos chegando com isso uns 3, 4 dias de antecedência, só que nosso voo parou em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e aí nós viemos de ônibus de São Paulo para Campinas. E olha que interessante. No ônibus, assim, na hora que nós estamos ali aguardando para embarcar e coisa assim, nós vimos uma agitação, tinha um grupo grande, tinha algumas crianças, adolescentes, adultos juntos. Eles tinham muitas malas, falavam espanhol, né? Estavam falando espanhol, e a gente ficou observando aquele movimento ali e tentando entender o que era aquela equipe. Vimos que era uma equipe esportiva, e aí, no ônibus, nós descobrimos que era uma equipe de bicicross. E estamos ali no ônibus, de repente, um daqueles meninos pegou uma blusa, estava aqui mais quente, provavelmente, do que na Bolívia, da onde eles estavam vindo. Ele tirou uma blusa e jogou a blusa para a mãe, que estava num banco um pouco mais distante. E a oportunidade caiu no nosso colo, se eu posso dizer assim. Aquela blusa que ele jogou caiu no colo da Geisla. E a mãe do rapaz estava no banco ao lado. E ela pediu desculpas, isso, aquilo. Ele começou uma conversa com a Geisla, aí descobriu, então, o que, que eles estavam fazendo. Tinha alguns pais dos atletas estavam juntos, uma equipe de 18 pessoas, entre atletas, treinador e os pais que estavam acompanhando. Bom, nós descobrimos que eles iam para Paulínia para participar de uma disputa ali sul-americana de bicicross. E aí nós falamos, não, nós moramos na cidade, isso, aquilo, vocês vão ficar hospedados aonde? Aí eles falaram, olha, nós não conseguimos, o governo nos deu os recursos para a equipe viajar aqui muito em cima da hora, não conseguimos marcar um local para hospedagem, isso, aquilo e tal. Eu falei, olha, vocês vão ter dificuldade para se hospedar em Campinas ou em Paulínia, uma equipe tão grande, né? Enfim, eu vou encurtar um pouco a história, mas o que aconteceu foi o seguinte, chegando na rodoviária, eles viram que não tinha hotéis, isso, aquilo, eu falei, olha, eu vou tentar ajudá-los. E eu falei para a Geisla, liguei para o meu pai, a Geisla foi para casa e eu fiquei com aquela equipe, isso já era tarde da noite, eu liguei para a minha coenonia e falei, gente, olha, eu preciso de ajuda para hospedar um grupo de pessoas, são 18, e eu não posso acomodar todo mundo em casa, eu queria saber se vocês podem dividi-los comigo e tal, rapidamente. Liguei meia hora depois para a coenonia, eles falaram, olha, Edson, uma das famílias da coenonia vai receber todo mundo, os seus amigos, amigos que eu tinha acabado de conhecer, né? E eu falei, tá bom. Aí como levar para Paulínia uma equipe tão grande, com tantas malas, as bicicletas e tal? Eu vi Localiza lá, uma placa da Localiza na rodoviária. Fui na Localiza e falei, olha, preciso de uma Kombi. Eles falaram, olha, nós não temos Kombi aqui, só no shopping. Era 9:30 da noite, faltava meia hora para o shopping fechar. Eu falei, olha, então me dá um carro aqui, eu vou até o shopping e pego a Kombi lá e troco de carro. Ela falou, tá bom. Peguei o carro, levei duas pessoas comigo da equipe, um pai e um filho que estavam ali. Nós fomos rapidamente para o shopping. A moça da Localiza, o shopping já estava praticamente fechado, ela nos recebeu de portas fechadas, trocamos o carro e aí pegamos a Kombi e comecei a levar aquela equipe para Paulínia. Tive que fazer isso em duas etapas, porque era muita gente e muita mala. Bom, final da ópera da história. Durante aquela semana inteira, eu tive contato com aquele grupo. Pessoas da igreja socorreram aquelas pessoas. Havia um homem na igreja que tinha recém-convertido e, num acampamento, conversando com ele, ele falou, olha, meu filho, ele estava ali no nosso acampamento, ele contando um pouquinho da história dele, ele falou de um dos filhos que era competidor de bicicross, que tinha sido campeão estadual, brasileiro, internacional. E na hora me veio o clique, eu falei, eu preciso ligar para esse homem e conversar com ele. Ele tinha sido líder, conselheiro dessa organização em Paulínia e imediatamente Deus abriu portas. Dali a pouco, aquela equipe toda saiu da casa do pessoal da igreja, foram para uma hospedagem que a prefeitura de Paulínia concedeu. Essa equipe, esse pessoal todinho da coenonia ajudou a acompanhar, os acompanhou também comigo, e nós fizemos então um trabalho de capelania durante toda a semana. E interessantemente, no domingo, depois da semana inteira, no domingo pela manhã, nós tínhamos um grupo das pessoas da igreja lá na final do bicicross. Ao invés de torcer para brasileiros, eles estavam torcendo para os bolivianos. E à noite, toda a equipe, exceto um rapaz que já tinha ido para São Paulo, eles demonstraram interesse de vir na igreja e de, vindo na igreja, conhecer o nosso ambiente e tal. E 17 deles, então, foram para a igreja, aquela noite, e foi uma experiência fantástica. E eles nos convidaram depois do culto. Eles queriam reconhecer tudo aquilo que foi feito por eles e falaram: olha, eu quero que todos esses que estiveram envolvidos com a gente vá comigo lá para estejam conosco lá no shopping, a gente quer fazer um lanche juntos e tal. E eles pagaram um lanche para todo mundo. Foi muito interessante, muito legal. Então, quando eu estou falando a tempo e fora do tempo, essa situação aconteceu e nós tivemos a oportunidade de testemunhar, de proclamar para toda essa equipe. Aquele homem que foi comigo ao shopping, logo na primeira viagem, ele estava tão impressionado e várias vezes ao longo da semana ele me disse: Edson, eu tenho contado o que está acontecendo aqui conosco, para minha família, e eles não acreditam, né, no que vocês estão fazendo por nós. E ali eu fiz devocional com aquela equipe, testemunhei. Aquele jovem atleta, né, filho do casal aqui da igreja, se aproximou naquela semana, me ajudou em muitas coisas. E aquele jovem foi tão impactado com aquilo que ele estava vendo que ele entregou a vida dele para Jesus. Então, eu focalizado naquele grupo e Deus alcança alguém que estava do meu lado, que acabou agregando o apoio e ajuda para aquela turma. Deus é soberano. Aquela situação eu podia pensar: ah, eu estou chegando de férias, né? Não era oportuna para mim, mas era uma oportunidade para proclamar o evangelho para aquelas pessoas ali. E foi uma oportunidade que marcou, eu tenho certeza, a vida deles e o testemunho. Né? Pessoas se envolveram e se alegraram por poder cooperar, por poder ajudar, por testemunhar juntamente. Né? Então, uma alegria, né? Uma experiência assim, bem, bem legal, bem especial de proclamação. Olhando para aquela situação, pude perceber que havia uma porta aberta. Havia uma oportunidade de oferecer socorro, de oferecer ajuda, de alguma maneira levar apoio àquelas pessoas. E essa atitude, né, de ajuda abriu a oportunidade para que eles ouvissem o evangelho. Eles fossem abertos, fossem atentos, né, naquela situação. Então foi uma alegria muito grande, uma experiência muito, muito significativa, muito gostosa, de proclamação do evangelho. É o que Paulo está falando lá. Pregue a palavra em 2 Timóteo 4:2. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Né? Então, uma oportunidade singular, bem, bem especial, bem legal. Daqui a pouquinho eu vou abrir para, né, vocês fazerem considerações e tal, mas ao finalzinho da aula a gente tem essa oportunidade para receber contribuições. Né? Eu não sei, o Fábio, você conseguiu fazer a apresentação? Acho que não, né, Fábio?
Edson, eu tenho a impressão que está compartilhado. Pelo menos para mim, eu estou certo que está compartilhando com todo mundo aqui.
Tá. Sim, está compartilhado.
Está compartilhado? Então tá bom.
Não está aparecendo para você, Edson?
Hã?
Não está aparecendo para você?
Não, para mim não. Eu não sei por quê. Mas tudo bem, não tem problema,
Eduardo,
não.
Eduardo, tá ok para você, Eduardo? Está aparecendo para você?
Para mim tá.
Então tá bom. Então, qual contato você vai fazendo? A gente vai entrar...
Eu estou seguindo na página que você está, tá? Está no prego da palavra, com o versículo seguinte: você, porém, seja sóbrio.
Tá? Ok, tá bom, ótimo, então tá certo. Aí nós paramos em Timóteo 4:2, agora Timóteo, os outros versículos, né? 4:2, 4:5, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, e aí ele continua. Lá no verso 5, e você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Aqui eu também quero fazer uma consideração, né? E eu quero ouvir vocês. Quando você ouve essa palavra evangelista, na sua cabeça vem um conceito positivo ou negativo? Quando você tem a ideia de um evangelista, para você é algo mais animador ou algo mais assustador? Deixa eu fazer a enquete aqui, deixa eu ouvir de vocês. Compartilha aí. Se você quiser, pode abrir o microfone e falar. Bom, para mim essa é algo... Enfim, que é a Júnior?
Depende... O pastor, depende a situação que a pessoa se coloca como evangelista.
Ok. Mas para você, quando você ouve, isso traz uma conotação mais positiva ou mais negativa?
Pelo que a gente tem disso, pelo que eu tenho de histórico, veja, eu tenho uma posição mais negativa. A evangelista é aquele que vai ficar na cabeça da pessoa, não como você fez com o time boliviano, mas assim, mais maçante, eu vejo nesse ponto.
A impressão do Júnior... Sim, pode falar.
Eu já tenho uma impressão positiva dos quais eu conheço. Né?
Certo. Legal, temos aí duas, né, duas posições aí, alguém com uma experiência mais positiva e outro mais negativa. No geral, quando a gente pensa no conceito de evangelista, o pessoal traz muito mais conceitos negativos do que conceitos positivos. Um pouco daquilo que o Júnior falou, né, alguém que é muito insistente, é meio chato, é intransigente, às vezes a gente pensa naqueles camaradas que estão no meio da rua, gritando e falando, uma abordagem assim. Então, pesquisas feitas sobre esse conceito, normalmente as pessoas trazem uma imagem de um conceito mais negativo mesmo do que positivo. E acho que um grande desafio para nós, quando nós nos deparamos com o conceito de evangelista, no geral, as pessoas dizem, não, mas eu não tenho essa facilidade, eu tenho muita dificuldade, eu não sei fazer isso, eu não sei abordar. É uma coisa muito comum. Bom, numa igreja, no geral, se nós tivermos na estrutura da nossa igreja, talvez se nós tivéssemos 10 a 15 pessoas, 10 a 15, talvez 20, 10% aí, com esse tino evangelista, é bastante. Alguma característica do evangelista é essa questão da pessoa que realmente tem muita facilidade, tem uma abordagem muito tranquila, ele tem isso na sua mente, no seu coração o tempo todo, e faz isso, a gente pensa assim, cara, como esse camarada tem facilidade para... fazer pontes e conseguir proclamar o evangelho. Mas muitas vezes nós pensamos em evangelização com o conceito de sair para a rua e falar para as pessoas que a gente nunca viu na vida e compartilhamos o evangelho. Sem dúvida, isso é importante, é fundamental. Às vezes nós vamos encontrar, como eu, uma situação inusitada num ônibus e a gente tem uma oportunidade como essa. Talvez você está no supermercado e você tem uma oportunidade. Numa fila de banco, né? Enfim, ou no vizinho, no elevador, e você tem uma oportunidade. Mas o grande desafio é compartilhar o evangelho com aqueles que estão ao nosso redor e meio que fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. E aí nós temos um grande desafio, né? Que a gente não se vê, às vezes, muito confortável, não acha muito as oportunidades, ou quando nós achamos, elas passam batido, e a gente não sabe muito bem como fazer isso. Né? E a gente traz ainda esses conceitos, né, de evangelista, essa coisa meio maçante, alguém chato, alguém que fica no pé, que insiste tanto, que fala muito, não ouve, e é uma realidade que isso também acontece. Então, quando Paulo está falando aqui, né, faça a obra de um evangelista, ele não tem a expectativa que todos nós sejamos esses evangelistas e pregadores das multidões e do todo o tempo. Mas essa é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós, a todos nós, de compartilhar o Evangelho, de proclamá-lo, né? E para isso, aqueles princípios do começo fazem parte. A oração e a atenção, né? E percebermos, né? Onde estão essas oportunidades? Eu gosto de contar uma outra história, que é um camarada, é um crente, um pastor, um missionário, ele está em São Paulo, no metrô, na Estação da Luz. Ele está lá aguardando a chegada do metrô e, de repente, uma pessoa perdida, o aborda e fala: olha, eu estou aqui na Estação da Luz, eu estou perdida e eu estou procurando o metrô que me leva até o Paraíso, a Estação Paraíso. Então, veja só que interessante. Ele está na Estação da Luz, a mulher está perdida e querendo ir para o Paraíso. Então, uma circunstância como essa é colocar a bola na marca do pênalti e pedir para chutar, né? Mas nem sempre as situações são assim. Nem sempre são assim. E eu tenho um material que eu gostaria de propor para vocês avaliarem. Nós temos aí ainda, pensando nesse contexto de coronavírus, né? É um contexto oportuno para a gente proclamar o Evangelho? Temos a oportunidade aqui de fazermos isso? É bem difícil, e a gente fica pensando como realizar, o que fazer e de que maneira nós podemos fazer a abordagem com as pessoas. Mas eu quero apresentar para vocês, de maneira bem prática, um material que nós temos disponível, que é um livreto escrito pelo Abdenango Lisboa Júnior, que é o nosso pastor lá em Londrina, lá em Belo Horizonte. E ele tem esse livreto, tem usado muito, a gente tem distribuído também na igreja, né, uma ferramenta muito especial para isso. Mas ele, a partir desse livreto, ele criou um material chamado Plano de Deus para Você. É um guia com 4 estudos. E eu queria rapidamente apresentar aqui para vocês, porque nessa situação de distanciamento social, pessoas angustiadas, tristes, depressivas, e às vezes a gente, né, conversa com pessoas ou em algumas situações das nossas saídas, ou mesmo amigos e parentes que a gente encontra no Face, no WhatsApp, no Instagram, enfim, de repente você pode, ou aquela pessoa que você tem pensado, tem orado por ela e tem desejado compartilhar o Evangelho, de repente esse seja um material, né, seja um material que você pode utilizá-lo para esse tipo de abordagem. Então, o Fábio vai me ajudar aí. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha e eu posso disponibilizá-lo para vocês, tá bom? Então, o estudo 1 desse material, chamado Plano de Deus, é: que mundo é este? E aí ele começa, né, a mostrar que, no decorrer da história, cientistas, filósofos, religiosos, todo mundo tenta encontrar um significado para a vida. E muitas vezes as pessoas acham que Deus, né, criou o mundo, criou tudo, como um relógio, deu corda e abandonou o planeta, as pessoas, a sociedade, a humanidade, a seu bel prazer, e está assistindo a história de longe, ou saiu do ambiente da história, né? E aí ele vai apontando. O outro slide fala que a Bíblia nos informa que, quando Deus finalizou a sua obra criadora, tudo havia ficado muito bom, a criação perfeita. Então, o livreto vai apontar para que o que Deus fez, que tudo que ele fez era muito bom e perfeito. Então, uma abordagem olhando para a criação de Deus e o homem que ele criou e a relação do homem com esse Deus, com o seu Criador, em que situações ela foi planejada e projetada, né? Mas a gente observa a situação triste do mundo, todo esse cenário, né? E a pergunta: se Deus fez tudo perfeito e tinha um plano maravilhoso para o homem, o que aconteceu para que a humanidade esteja nessa situação? porque estamos vivendo, né? Semanas atrás nós vimos as pragas de gafanhotos, terremotos no México, né? Um cenário meio catastrófico, e as pessoas ficam questionando o que é isso, por que tudo isso acontece e como acontece dessa maneira, né? Então, oportunidade para a gente ter algum tipo de abordagem, conversar com elas. E aí ele apresenta Romanos 5,12, né? Textos conhecidos para nós. Eu vou só dar uma passada rapidinha no material, só para você ter uma ideia. E falando sobre a origem do pecado, o pecado, e aqui a gente pode usar o conceito, né? Que o pecado contaminou toda a humanidade. Assim como nós estamos esperando e desejosos aqui de uma vacina para tirar a gente desse cenário do coronavírus, nós poderíamos, né, estamos aí na expectativa de uma vacina para o coronavírus, mas Deus tem uma vacina para a condição do homem, para curar a doença do pecado e trazer a salvação. E aí, então, o livreto e esse estudo, ele é interativo, né? A pessoa tem algumas perguntas para responder, alguns textos, como está aparecendo aí na tela, né? Segundo esse texto, o que aconteceu com nossa humanidade, né? E o material vai se desenvolvendo, apresentando, então, uma interação e conceitos bíblicos que vão ajudando a pessoa a ter essa compreensão, né? E assim ele desenvolve o capítulo 1. Estou passando para o slide 17, Fábio. Mas o que significa pecado? E ele continua, né, desenvolvendo de acordo com o texto de Romanos. Então, o material apresenta, né, uma abordagem interativa muito simples. A ideia é que você tenha 4 encontros com essa pessoa, ou com essas pessoas, pode ser a família, um grupinho de amigos. De repente, online mesmo, você disponibiliza o material para elas, elas podem acompanhar, né? Depois, aí você vê a mãozinha no slide 19, a mãozinha do Facebook ali, né? O texto de Romanos 3,10, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há, todos se desviaram. Então a gente mostra a condição do homem, né? Aí e vai para a conclusão do primeiro encontro, né? Mostrando o homem e o pecado, separando o homem de Deus, numa figura no slide 21 aí, para o Fábio que está me ajudando aí na exposição. Aí nós temos o estudo 2, tentando resolver o problema. A ideia aqui é mostrar as tentativas humanas, né, de cada um na busca de ajustar a sua situação com Deus. Mas o Romanos 3,23, no slide 25, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um cenário de exposição bíblica e evangelística que a gente está bem acostumado. Não é um material difícil, não é um material cansativo, ele é bem simples, bem objetivo, né? E aí interage, né? Você interage com perguntas. No slide 26, né, o que tem em comum entre o versículo de Romanos 5,12 com o Romanos 3,23? E aí, então, esses textos vão interagindo e você tem a oportunidade de apresentar para a pessoa, né, a condição do homem. Essa segunda lição é justamente isso, mostrar que o homem está num abismo em relação a Deus, está distanciado dele por causa do vírus que o contaminou toda a sociedade, e por isso, né, nós estamos nessa condição que estamos, inclusive, atual. Aí tem a conclusão no verso, no slide 31, e aí entra no slide 33, o estudo de número 3, no terceiro encontro. Então, no primeiro a gente mostra a criação de Deus, o que Deus fez, a queda do homem e depois a boa notícia no terceiro encontro, apontando para a pessoa, né, a esperança que Jesus fez na a obra da cruz, como isso se relaciona conosco nos dias atuais, a necessidade que nós temos de crer, a justificação pela fé, né, a bondade de Deus em nos salvar, E chega à conclusão no slide 37 que Jesus ofereceu a si mesmo na cruz, apresentação do Evangelho, né? Objetiva do sacrifício e morte de Cristo, a solução para a pessoa, a solução para a humanidade. E, finalmente, tem o estudo de número 4, né, que é a minha resposta. Ou seja, diante de tudo que eu vi, a minha condição humana, um Deus amoroso, a minha resposta perante isso, qual vai ser, o que eu preciso fazer diante dessa mensagem. De um Deus que criou todas as coisas, de um homem que estragou, de um Deus que vem para restaurar, e agora a necessidade de um compromisso de fé com ele e de uma vida que corresponda àquilo que ele deseja mediante a fé, a salvação pela graça. Né? E aí, por fim, o último slide tem meu WhatsApp. Né? Se você tem interesse de receber esse material e de repente você quer utilizá-lo, eu tenho ele disponível, posso enviar para você o guia de estudo, né, o material para entregar para a pessoa, para enviar. E, de repente, essa seja uma oportunidade para você proclamar o Evangelho para alguém, mesmo nesse cenário de pandemia. Né? Você pode condensar esse encontro em 2, talvez em 3. Nós, na igreja, temos usado um modelo que tem sido muito interessante nesses últimos anos, que é uma série chamada, inclusive, Plano de Deus, que são 3 encontros. Olha que interessante. Normalmente, essas pessoas estão orbitando no ambiente da igreja, estão vindo com amigos, chegaram numa coronia, é alguém que foi convidado para um evento, e essas pessoas se aproximam da comunidade. E aí a gente faz esse comunicado lá, e essa pessoa ouve o comunicado, ela vai ao balcão, ela se inscreve, ela é contactada e ela comparece naqueles encontros que até então, nesse ano, nós conseguimos fazer 2 grupos desses presencialmente, antes de iniciar a pandemia. E, interessantemente, ao longo desses últimos anos, as pessoas que têm participado desses grupos Plano de Deus, a gente expõe o Evangelho para elas nesses 3 encontros. Muitas delas demonstram essa fé em Cristo Jesus, assumem esse compromisso, participam de um segundo processo, de uma série de encontros, de 13 encontros, e depois disso a gente forma uma pequena coinonia, um grupo de coinonia, de estudo, e muitas dessas pessoas, ao longo desse tempo, durante um ano e meio, elas foram abordadas pelo Evangelho, elas foram discipuladas pelo ensino, elas fizeram a classe de integração, foram batizadas, e muitas delas a gente esbarra, elas estão servindo em alguns ministérios. Elas têm passado por todo o processo. 3, 4 semanas atrás, eu e Fernando concluímos uma série dessa com um grupo de 13 encontros. E agora, nessa semana, nessa quarta-feira, esse grupo se encontra como uma coinonia. Virtualmente, ao longo dessas semanas, participaram, não abandonaram, e alguns deles hoje devem estar aí na sala do Wagner começando a fazer integração. Alguns já fizeram integração no bimestre passado. Então, muito legal, muito, muito interessante. Né? Quem sabe essa seja uma ferramenta para você utilizar. Muito bem, nós estamos nos últimos minutos de aula. Eu quero abrir aqui para a sua participação. Né? Então, essa aula é uma aula introdutória, mas já quis lançar um desafio para você e uma ferramenta para te dar, mas vamos continuar fazendo isso ao longo dos próximos 7 encontros, tá bom? Se tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, você pode abrir sua câmera, seu microfone, e eu vou dando oportunidade aqui, tá bom? Pois não, se alguém quiser, antes de encerrarmos em oração, vamos ver se algum de vocês quer compartilhar. Alguém? Estão comigo?
Sim, estamos.
Ok, tá bom. Ok, se você deseja o material, você tem o WhatsApp aí na tela, você pode escrever para mim, se você não tem o meu contato, eu posso te enviar. E, gente, eu queria estimular vocês a estarem aí na próxima semana. Eu gosto muito de contar histórias e eu quero compartilhar aquelas que Deus tem me dado, experiências, né, bastante legais, e dessa maneira incentivá-lo, estimulá-lo, também olhando para as Escrituras, aprendendo com Deus, aprendendo de Deus, vendo aquilo que o Senhor Jesus fez, vendo o que os apóstolos fizeram e como isso pode servir de instrumento para nós.